bem informado. Tem política, esporte...
O melhor conteúdo da internet.
Da Jovem Pan e Panflix, começa agora!
Panico! Muito bem, muito obrigado pelos aplausos. Olha, todo mundo calado aqui hoje.
É. Tudo bem? Hã?
Tudo bem? Tudo
bom? Algum problema?
Zero.
Olá, meus alegria. Queridos. Panflix está no ar, meus queridões. Diretamente dos estúdios detectados da Panflix. Hoje vamos receber Geise Arruda, a maior sobrevivente do mundo midiático. Então a ideia é ter um programa leve. Pode dar treta? Lógico.
Claro.
Dá medo. Né?
Podemos ser cancelados?
Claro. De novo.
Evidentemente. Mas a nossa ideia agora é... fazer um programa mais leve para você. E temos também Geise Arruda, que começou uma carreira duradoura depois de sair da faculdade. Aí está, linda, maravilhosa. Tá lançando um livro.
Ah, é?
Não é isso? Tá lançando um livro. E a nossa hashtag hoje, em homenagem à nossa grande audiência juvenil, é hashtag não precisa estudar. Então é isso?
Nada provocativa.
Sim.
Ainda é impossível. Ah.
Não, não queira colocar... Você quer colocar... Está é meio Paim.
A Geise foi a primeira cancelada da história e a sobrevivente de tudo.
É, o Zé Paim. Ele quer colocar.
Pilha.
É, quer colocar pilhinha.
O exército do Alba.
É. Então, hoje, nosso lema continua valendo pra você: um sorriso no rosto e a toba na mão. Certo? É isso aí?
Certa resposta, Emílio.
Super legal. Doutor, e o seu curso?
Vai muito bem. Foi muito bem, está ficando cada vez melhor e logo lançando um curso sobre educação sexual infantil. Estamos começando a entrar nesse ramo.
Putz, sério? Que idade começa a bater um papo com adolescente ou criança?
Adolescente já está perdido. A gente já começa com criança. Porque na verdade o que o pessoal imagina que é educação sexual infantil é chegar e educar, falar isso, aquilo. Na verdade é só responder o que a criança precisa. Por exemplo, você está tomando banho. Aí eu tenho duas pequenas. Chega, papai, por que você tem esse negócio para fora? Porque eu não sou japonês. Isso foi só uma piadinha.
Não, já vai ser
porque
cancelado.
Porque menino é diferente de menina. Eu tô inspirado no Sammy hoje. Né? E por que tem pelo em volta? Porque quando você crescer, vai ter pelo também. Pra 3 anos, matou a curiosidade, acabou. Não tem nada mais, não vai nada além disso.
Calma lá, doutor, tô confuso. Mas o curso, ele vai
você
abordar
não acha? A educação sexual. Então, né? Mas você não acha que a criança... Eu acho que... Você sabe quando a criança entende alguma coisa... Eu, na minha humilde... Bom, que vai falar um merda aqui, hein, gente? Pelo amor de Deus, professor.
Não, diga assim,
Miri, não eu acho o seguinte. Eu acho o seguinte. Profunda você não acha que ela só entende... Por exemplo, se você pegar... Você chega para você e fala assim... Olha a nuvem lá em cima.
Olha a nuvem que passa.
Olha a nuvem lá. Por que a nuvem anda?
É.
Se ele falar... Ah, é o vento que leva a nuvem. Aí eu falo... Já está com conhecimento...
Razoável.
Com 3 anos, não sei se a pessoa tem noção. Nem se vai perguntar.
Bom, também, mas, também
não interessa. Dadazinho, tá funcionando, Dadazinho? Não vou falar.
Meu pipi no seu popô.
Meu pipi no seu popô. A cegonha.
Cegonha
era o repolho.
Nasce do repolho.
É romântico a cegonha. Eu vou chamar o break, vamos ver aqui. No break ele vem aqui e vai explicar o que vai rolar. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan.
Nós vai ali, volta, nós só vai ali, volta já. Pânico.
Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Esse é o programa Pânico. Hoje estamos recebendo aqui o Dadazinho, nosso querido Odair Del Pozzo, grande jornalista. Está com seu canal no YouTube, Odair Del Pozzo, está com a sua caneca no Mercado Livre, que é essa aqui. E ele faz muito sucesso também nas redes sociais. E a gente está tentando arrastar ele aqui para Panflix. Pô. Mas aí é uma conversa que tem que conversar.
Sim, com gravar o piloto. Demora pra ser aprovado.
Vai ter que ser com carinho.
Claro. Sempre. Sempre com carinho.
Ele deu uma regalada no olho.
Eu tava olhando pra você.
Ele falou, deixa que eu negocio.
Boa, impressionante. Dadazinho tá impossível.
Vamos falar com a Geise, vai. Geise Arruda tá aqui com a gente. Ah, que coisa linda, puta Geise. Cada dia.
Tudo bem? Boa tarde. Beijo pra todo mundo aí no estúdio.
Ô, Geise, cada dia que passa, você tá mais linda, hein? Que cara. Hã? Não, é verdade, pô. É verdade. O que você tá aprontando aí? Você lançou um livro, fez uma live, parou o Brasil por causa disso, é isso?
Primeiro, eu quero dizer que é uma honra estar com vocês novamente. Um brinde.
Uma breja. Que inveja,
só esperando o Delari.
É, o Delari.
O Delari já salivou lá.
E também salame. Porque
Olha a nossa
salame. Olha, já tem tudo, Delari.
Sensacional. Detox. Um salame e um limãozinho, hein, Emílio? Que gostoso. Você chegar em casa, ela tá te esperando com essa breja.
Deixa eu te falar, ó. Fica aqui.
Sensacional.
Vocês não têm pau pra Geise.
Ah, foda-se. Long
pau aqui pra Geise. Como não? Você é um mulherão.
O cavalão da granja. É.
Não, o alação da grande. Vou falar, Geise. Vocês não têm pau pra Geise.
Eu concordo.
Ponto final, acabou. Deixa eu conversar com a Geise. Geise, eu quero saber o seguinte: o que que você lançou que é um sucesso e todo mundo tá falando que eu tô totalmente por Forex?
Desejo Proibido.
Desejo Proibido. Eu lancei um livro de contos eróticos na quarentena. Porque a nossa sociedade está broxa. Então eu venho ajudar a dar uma animada.
Isso é verdade.
Eu também ajudo.
Isso é verdade.
É, eu tava acompanhando o livro dela e você transava muito mais, segundo você, nessa matéria, quando você não era famosa. Eu queria que você relatasse, não sei se está no livro, a parte do swing que te reconheceram em Portugal.
Em Portugal.
Sim, eu já fui reconhecida no swing, foi horrível, né? E aí começaram a gritar meu nome lá na sala, porque o swing tem vários ambientes, né? Você que tá aí ouvindo, que tá me assistindo, que nunca foi a um swing, vou te explicar rápido. Tem a parte do bar, tem a parte das cabines individuais e tem a parte onde rola a pegação geral. Foi nesse lugar que eu fui reconhecida.
O que é isso?
A pegação geral.
São ossos do ofício. Mas tudo bem, eu fiquei um pouco sem graça, mas aí voltei pro bar pra beber e aquele dia não transei.
Entendi. Mas você gosta de swing? Ou o swing, normalmente, se você tem a, sei lá, se o casal, tem que falar o casal.
Casal,
se você tem um bagulho, homem ou mulher, tanto faz.
Sim,
mas se você tem um bagulho, beleza, você vai no swing, a chance de você pegar uma coisa melhor é uma coisa, mas se você tem um bom material, né? não vira, né? Você vai ficar com ciúme. Tem ou não?
Não é legal ciúmes. Se você é um casal ciumento, eu não indico. Mas se você é um casal mais liberal e de repente tem vontade de fazer um menage, mas não quer trair a sua esposa, é uma forma de não ter traição e de você realizar o fetiche.
Isso. Tem um quarto labirinto, Emílio. Você só observa, né, Geise? Não é? Tem gente que vai lá só pra olhar.
Sim, há quem goste. Eu gosto muito de olhar, eu gosto muito de fazer, me excita muito assistir também. Eu tenho contos eróticos no meu livro sobre swing, sobre sexo no táxi, sobre sexo no avião, sobre sexo anal, sexo oral, sobre perda de virgindade.
É
de onde mora,
né? É. Que moderno.
E o homem que tem uma biluga pequenininha, ele, quando ele vai no swing...
É melhor você falar vinheteiro, que tem uma biluga pequena, é muito melhor.
Representante nórdico.
Vai lá, o então, nosso representante.
Eu queria saber se eles que têm os genitais menores, se eles são menos escolhidos do que os que têm um tamanho avantajado.
Claro que não, porque você pode fazer um sexo anal maravilhoso, né, com a sua rola pequenininha. Uau. E ter uma boa língua.
Olha aí, Borzinho.
É verdade, um linguado, é. Um linguado é. Sempre.
Linguada bela mulher.
Mas tem que caprichar, brasa. Tem que caprichar no linguado.
Na brasa.
Tem. Mulher gosta muito do linguadinho, sim. Né?
Linguadinho que ele pô, nada assim, né? Linguada na brasa, nada assim o linguado. Linguado
ela olha, eu acho que tá muito pesado.
Tá, vamos começar mais leve. Mas eu quero fazer uma pergunta.
Eu como sexologista.
Você tá impossível, né? Ela tá com a perna cruzada ali, ó.
Eu tenho a pergunta a fazer. Gente, você fez algum capítulo? Esse capítulo deve ser curto, sobre a vida sexual dos casados?
Agora na quarentena a galera tá se separando muito, tá tendo muita crise entre os casais justamente por isso, né? Porque eles estão confinados, estão em casa, e os meus contos eu abordo um casal, é a Gisele e o marido dela, aliás são os pilares, né, do conto, é um casal, só que ela apronta demais, ela faz o que ela quer, ele também. Eles têm o fetiche de ser corno. Ele gosta de ver ela transando com outros caras.
Olha, que interessante.
Fetiche de ser corno.
Acho que interessante.
Com a câmera. Hoje
já teve só uma coisa. Isso é um livro. É o livro?
É um livro. É um livro, é um e-book online, né? Que tá lá no meu site, proibidãodageis.com.br. É só baixar. Lá tem os contos e tem um ensaio sensual feito por mim. Né, que é claro que eu não ia perder essa oportunidade.
Então lá, ó, é www.proibidãodageise.com.br. Tem o Instagram também, que você tá sempre no Instagram, que é Geise com Y, para quem tá no rádio, Geise Arruda. Você entra lá que tem todo o caminho para esse proibidão. Isso é verdade. Ah, essa quarentena deixou a turma meio broxa, muito, né?
Não. Já andava bem, bro.
Cabisbaixo.
Né? Cabisbaixo, macambúzio. Né?
É. Sim, a cabeça já andava mal. Lá no chão.
Né? É.
A galera não tá transando.
Me vem com esse vírus aí, você fica confinado e, né, e aí já era.
Porque o sanduíche de casa, acaba, né? Sanduíche de casa também enjoa, né?
Muito.
É.
Porra.
É. Nossa.
Não é? Aquele beirute. Eu tenho uma dúvida, Geise.
Tem a sogra.
Pois não, claro.
Oi, Geizinha, você tá dando você, hein? Tá arrebentando, hein, Benzinho? Me fala o seguinte, Benzinho. Se o Tami chegar numa casa de swing, você brinca também? Como é que faz?
Claro, porque não? Ele é um homem, né?
Ele é um. É o coi?
Ele tem que ser visto como homem e ser respeitado como tal, né? Vai se rolar ali a química. Gente, na casa de swing, não é essa pegação sem respeito, não. É, se você tá com um casal e você gosta de um outro casal, tem regra. Você pergunta, posso participar? Vamos interagir? Se o casal falar ok, você vai. Se não, amor, é pé na sua bunda.
Mas
tem que respeitar.
E tem que respeitar, sim. Até quando falta um pedaço. Se faltar um pedaço, a gente completa com o que tem.
Mas o quê? Pessoas mutiladas?
Ô, Geise, você falou uma história que eu fiquei super curioso, que foi a do táxi. Eu não queria nem ir pra esse lado.
Você também tá
mas ele tá agitadinho, olha. Tá.
Porra, Geise, eu conheço muito bem.
Levar o programa, mas
Zé Emanuele.
Ele tá
não, o táxi. O táxi é táxi, né, meu?
Uber, era Uber X, era Uber Black, era um táxi comum.
Táxi mesmo, não tinha nenhum Uber na época.
E aí, você trocou táxi. A corrida ou como é que rolou?
Zé Emanuele tá impossível.
Mas foi com o taxista ou foi?
Bom, olha, no livro eu conto tudo, mas basicamente rolou ali um sexo, né? Com taxista. E claro, óbvio que ele, muito cavalheiro, não me cobrou a corrida, que era só o que faltava, né?
Eu me testei,
ele ainda me cobrar a corrida, tô na cara dele.
Ele não ligou nem o taxímetro, né? Ele não ligou nem.
Ficou de não, desligar. Eu que liguei outra coisa.
Ah, olha, tá vendo só?
Vamos pra parte mais emocional, falar um pouco mais sério com a Geise. Geise, você foi a primeira cancelada da história e você deu essa reviravolta na sua vida. O que você tá achando do cancelamento, da cultura do cancelamento que tá tendo tanto na internet?
Você já só foi porque cancelada. Você foi cancelado.
Você quer que eu toque no assunto aqui sobre paternidade, dia dos pais? Vai ter dia dos pais na sua casa? Depois você me fala.
Pelaria, eu mandei um negocinho bloco. Pra você.
Ah, e a Suécia, meu amor.
Deixa eu fazer a pergunta, por favor, querido.
Tá muito. Tá no celular. Entra pra me agredir. Não vai passar o dia dos pais com seus filhos. Aqui,
puxando.
Ó. Ele tá me conta do cancelamento. Bravo. Vamos lá. Só eu e você aqui. Esquece esse velho.
Esse velho não, você me respeita, seu merda.
Chamar de merda agora?
É. Vai, esse velho. O cara pode me chamar de velho, da me defende aí.
Ai, Geise, deixa ela responder, pô. Você não tá prestando atenção, porra.
Olha,
tá,
vai lá. Tá com o CDH. O cancelamento é uma merda. O programa de você já foi cancelado, acho que nesse mês, umas 2-3 vezes. Sim. O Emílio também já tá cancelado. Tá todo mundo cancelado.
Eu tô cancelado. Eu tô cancelado desde. Eu sou igual.
Aquelas carteiras que você tenta renovar de motorista, isso. Já tem tanto ponto, meu. Parou.
O São Sebastião, você já viu lá o São Sebastião?
São Sebastião.
Que tem as flechadas, é o São Sebastião, né?
Sim, cheio de flecha, exatamente.
Tem mais flechada que o São Sebastião. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu acho que há um pouco de exagero nesse negócio. Eu trouxe um negócio aqui pra vocês que você vai ver que absurdo. Vocês viram os negócios do seminário? Das feministas.
Eu vi, o ovulásio, né?
Olha só, tem lá uma coisa, olha só. O que acontece? É um seminário de mulheres, é Jacobina, né? Olha, acho que é na Bahia.
Jacobina, tinha que ser o nome de mina, né?
Bom, é de 3 a 10 de agosto. Só que acontece o seguinte, é um seminário, mas a palavra seminário contém sêmen. E poderia o sêmen ser ligado a uma coisa machista.
Entendi.
Então, virou o primeiro ovulário.
Ovulário! É doideira, bicho. É sério?
Isso é sério. Isso não é sacanagem.
Isso é sério.
Então, mexeram nesse negócio. Não é possível.
Ovulário? É o primeiro ovulário, movimento de mulheres jacobina. Então pode voltar aqui.
Meu Jesus querido. Cristo.
Vocês não acham que tá um.
Não, exagerado demais. Exagerado demais.
Não acho que exagerou um pouquinho esse negócio aí, Geise, vamos perguntar pra Geise aí.
Eu quero virar gay.
Que é uma moça.
Bom, eu sou mulher. Né? Eu sou feminista, sim. Aliás, eu luto contra o direito da mulher se expressar, usar o que quer, se vestir da forma que quer, ser independente, não precisar de macho, não ter obrigação de homem para pagar suas contas, não ser obrigada a ser mãe, porque tem que ser mãe, senão você não vai ser feliz. Eu não vou dar no primeiro encontro porque o cara vai achar que eu não presto. Então, essas coisas eu luto há muito tempo. Eu sou uma feminista, eu acredito que o feminismo é o direito igual entre as mulheres, mas algumas coisas eu não concordo. Não concordo mesmo. Acho que estamos na geração do mimimi, sim. Você posta uma banana na internet, vão vir militar. Não, mas isso não é uma banana. Isso pra mim é uma berinjela. Uhum. E aquilo, de repente, fica uma banana berinjela. Então, o mimimi tá terrível. E agora, na época da pandemia, as pessoas não estão transando, elas não estão gozando, elas estão muito chatas.
Eu ia perguntar. Eu tô assim, viu?
Eu já desde
eu tô numa tristeza. Bom, eu também, minha quarentena dura desde
faz uns 10
anos. Desde 95 a minha quarentena.
Desde que eu casei. Então, depois que tem filho, então, Jesus Maria José, a minha quarentena já vem, já de longe.
Eu tô estressadíssima. Defendo a bandeira, gente, da Siririca. Mulheres, se toquem, vocês precisam para não matar as pessoas. Então se
irrita
todo dia.
Tá numa
quem é o cantor?
Ô, Geise, mas posso fazer uma pergunta pra você? Que a gente tava conversando outro dia aqui sobre esse negócio de feminista e tal. Eu acho que a coisa principal é você ser independente. É você não depender de ninguém. E isso... eu acho que essa é que é a chave, a grande chave da mulher. Ela é ser dona do nariz dela. E você sempre foi assim, né? Que você é uma mina que teve muito obstáculo. Se a gente for pensar, porra, a gente se conhece há muitos anos. Que ela vem aqui. Não, ela sempre teve obstáculo. E acredito que a mulher, ela tem muito mais obstáculos na vida dela. Porque gera filho, tem a prole. Então é difícil ela ser dona do nariz. Ela compõe o casal quando vai ter filho. A mulher, ela tem muito mais obstáculo. Então, eu vejo por esse lado. Não esse lado besteira de ovulário. Isso eu acho. Eu acho chato, eu acho engraçado isso aí.
Ovulário é onde você vai colher óvulos lá pra fazer fertilização de
vida. Mas eu acho que o obstáculo.
Ela nunca se vitimizou, né? Acho que é isso que ela faz.
Acho que isso que é importante, dividir essa coisa de feminismo aí, que já não tem mais sentido. A mulher tem direito, é isso, é tudo, tem que ser legal, tem que ser igual, só que assim. É complementar um com o outro. Então, mas nós falamos de feminismo aqui, as mulheres ficam putas.
Elas não podem falar. Também não é mulher pra falar.
Mas a gente não pode falar?
Pode.
Não, podemos. Não podemos falar.
O ginecologista tem que ser mulher pra examinar?
tem que falar sobre o feminismo, mas tem que falar da forma que ele é mesmo de verdade, né? Porque a gente vive num país extremamente machista. Mulheres foram criadas para serem abaixo dos homens. A gente foi criada para ser submissa aos nossos esposos, para ganhar menos. Então, quando vem uma mulher e fala, eu sou a dona da minha vida, eu quero ser livre. Que nem eu escrevo contos eróticos, eu trabalho com sexualidade. A minha sexualidade, eu escrevo putaria. Né? Então, quando eu chego, nossa, as pessoas me confundem com atriz pornô. As pessoas me perguntam, você faz programa? Não, eu escrevo contos eróticos. Ponto. Isso não me diminui como mulher, não me diminui como pessoa. Eu continuo sendo uma puta de uma mina, dona da sua vida, que faz seus corre, que não passa por cima de ninguém. Mas todo dia eu tomo paulada, porque é uma mulher fazendo isso, Emílio. Se fosse um cara, ai, tem um cara, chegou aqui, um gostosão, que comeu 15, 20, 50 mulheres. Esse, eu sou o cara. Eu comi todo mundo, porque eu quis quando eu quis comer. Então, quando inverte, há o tal do preconceito. Então, eu luto por isso, para que as pessoas me respeitem como se eu fosse um homem falando de sexo. Só que eu sou uma mulher, eu tenho uma vagina linda, rosa e pequena, mas eu tenho uma vagina.
E se fosse isso, né? Falou uma verdade. Falou. Porque, pensando anatomicamente, quem come mesmo é a mulher, né?
Você tá muito exatamente. Zen, graças
a Deus. Ali, mano.
Cruzou a perna.
Depois que cruzou a perna. Depois que cruzou a perna, acabou.
Você tá todo estufado.
Olha lá. Só faltar o charuto do pão dela.
Vocês não querem que me sinta a vontade, vocês me expulsam daqui. O proibidão da Geise.
Muito bom.
.com.br para dar uma ligada aí nesse momento de quarentena.
Eu tô sentindo que o vinheteiro, Geise, tá louco para começar a escrever contos eróticos também.
Ai, que delícia! Aliás, eu tô precisando de umas inspirações, porque eu tô no 0-0 nessa quarentena.
Olha, vinheteiro.
Liga pro alfinete.
Vai de máscara.
E como é que você cria esses contos? Você passou pelas situações? Ou é com criatividade mesmo que se escreve um conto?
A maioria é verídico, a maioria foi eu mesmo que fiz, mas tem alguns que não. Eu tenho um de cinto de castidade. É uma mina que coloca o cinto de castidade, que é aquele ferro que você coloca na vagina, tampa e dá a chave pro seu marido. Eu nunca fiz isso, então eu tive que pesquisar, tive que mandar fazer um cinto para mim, usar por alguns dias.
Você teve que mandar fazendo um serralheiro?
Porque é difícil. Ele tem razão o que ele tá falando.
Mas é muito sexy. Imagina você ser dono da vagina da sua mulher e carregar a chave aqui no pescoço. Isso é muito sexy. Oh, e tem uma galera que tem isso como estilo de vida, galera do BDSM.
Tem lá aquele filme, né, que tá na moda lá. 50 tons de cinza. Que é do bonitão lá. Da Netflix. Mas aquilo é mentira, viu? Aquilo
é mentira. 50 tons
de mentira. Aquilo é mentira.
Tá bem maquiado, não é dessa forma. As pessoas que vivem o BDSM, que gostam desse estilo de vida, de submissão, de dominação, não é aquela maravilha, não. O negócio é mais simpático.
É um negócio mais punk, né? É bem mais punk.
Chicote. É você sentir prazer na dor, sentir prazer na humilhação. E quando você escreve contos assim, você tem que respeitar. Não é o meu estilo de vida, eu não gosto dessa forma. Eu não me excito praticando, mas eu super respeito e escrevo e acho incrível. O sexo é muito incrível. As pessoas precisam parar de olhar o sexo como uma coisa ruim. Ai, meu Deus, eu transo, mas eu não posso contar pra ninguém. Tem que ser com a porta fechada, é só pra apropriação. Não, sexo é uma das melhores coisas do mundo. Vão fuder e parem de encher o saco militar na internet.
Hoje eu acho que fetiche é pra cara solteiro, mulher solteira. Quando tá casado, não tem mais esse negócio de fetiche. Você acha que tem fetiche? Você vai ler um conto erótico 10 anos casado?
Não, porque todo mundo...
Pois deveria. Deveria ler, né? Sim. Porque eu só vai lá. Você tá casado, aí 10 anos você morreu.
Você tá casada? Você tá casada, Geise?
Morre. Geise, você já casou, Geise?
Você tá casada?
Eu já fui casada. Quanto tempo? E eu acho que a gente não pode deixar chegar nesse nível. Então casar é o quê? Você assinou a sua sentença de morte? Não. Da sua vida sexual? Quando você casou?
É mais ou menos pra mim. Bem por aí.
A intimidade.
Olha, bem por aí.
Satura a relação.
É bem por aí.
Chega com um conto erótico, o doutor Pirulito lá, fantasiado de médico, bombeiro. Mulher dá um tapa, né? Sua mulher te bate. Fala, meu, para.
Chicotada, eu viro bomba.
Aquela sunga de elefante com uma tromba. Não dá, bicho.
Eu queria que você viesse aqui ao vivo pra gente
gente só ficar te olhando assim.
Apreciar.
Dando um olhar meio.
Olha que comissão.
Só de cantinho.
Apreciar.
Imaginar apalpando. Só imaginar.
Só imaginar. Imaginar.
Eu vou quando vocês quiserem. Eu tenho um carinho muito grande por vocês. Muitas pessoas falam que o Pânico é um programa machista. Não é. Pânico não é machista. Mas eu sou da época do Pânico, o Pânico tá no meu coração, somos uma família. E a liberdade de expressão, cada um fala o que quer e pensa o que quer, a gente tem que respeitar.
Obrigado, viu, Geise? Um beijão pra você. Geise Arruda conversou com a gente hoje aqui no Pânico.
Nós vai ali, volta, nós só vai ali, volta já.
Na Pan, a música não para.
Zuzu, você que é o deus da live.
Deus da live. Virei o deus da live.
O deus da calvície e o deus da live. Recente. Você poderia...
Ah, eu fico muito feliz com esses caras aqui. Já nos encontramos na Dirce recentemente.
Sim,
não sei se você recorda.
Claro.
Essa dupla aqui, César Menotti e Fabiano, tem aqui, são consagrados do sertanejo, eita, sucesso no Brasil inteiro. Acabaram de fazer uma live e eu quero aqui primeiro parabenizar... Porque vocês estão trazendo alegria nessa quarentena. Uma salva de palmas.
Aê!
Para César Menotti e Fabiano.
Essas feras aí, galera.
Bom, eu já vou começar com o César, né, cara? Você tá viralizando várias piadas
tiradas
no Twitter, tiradinhas,
isso,
né? Eu queria saber o que aconteceu quando você subiu na balança nessa quarentena.
Primeiramente, boa tarde para todo mundo. Uma honra estar aqui com vocês. Está muito feliz. Vocês estão ouvindo a gente aí?
Estamos bem. Estamos ouvindo bem, perfeitamente.
Ah, perfeito.
Então, não, ótimo. É porque ninguém respondeu boa tarde, a gente ficou preocupado.
A gente é mais educado, mas pode seguir.
Bom, quando eu subi na balança, aconteceram várias coisas. Primeiro que eu disse que eu tô igual uma Ferrari, né? Eu fui de 0 a 150 em menos de 3 segundos na balança.
Eu gostei que ele falou que ele é fitness, mas porém assintomático, né, também. Muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês estão fazendo essas lives agora recente, né? Até o Morgadão
verdade,
teve uma participação.
Né, não tive, na verdade.
Foi uma brincadeira, eles chamaram você, né?
Na verdade eu fui convidado pra fazer a live e o Lucas Veloso puxou o meu tapete. Então, eita, eu queria deixar registrado aqui o descontentamento e aguardo o próximo convite para participar da próxima live de vocês, viu?
Não, bom, boa live. Agora, por que o Dado Dolabella pegou pilha com vocês do Bacon? Porque, pô, lembra do João Gordo, que foi,
sim,
um clássico?
É, chato.
O que foi essa treta? Foi uma piada que você fez? O Dado Dolabella não gostou? Acho que o Dado Dolabella é vegano, ele não entendeu muito, foi isso?
Eu respeito muito o movimento vegano, só que eu não sou. Né, eu como carne.
Ah, vá.
E eu fiz uma piada com bacon, né, pra brincar com uma amiga minha, que eu não citei o nome, que ela é blogueira, e ela tava fazendo um suco verde de manhã e tal, eu tava bem no auge da pandemia, aí eu coloquei a menina fazendo suco verde de manhã pra começar bem o dia, eu coloquei, filha, o mundo tá acabando, vai fritar um bacon. Uma brincadeira, né?
Uhum.
E ele pegou ar aí, mas tá superado.
Fizeram as pazes já.
É. Não, o cara foi cagar a regra pro cara por causa de bacon.
É. Briga nada.
Foi só ele quem brigou sozinho, entende?
Boa, o Alba tem uma pergunta boa.
Sim, eu tava vendo aqui, queria fazer minha voz radialista agora.
Entendeu?
Quero fazer uma pergunta da carreira de vocês e ao que se deve essas lives sertanejas, tanto sucesso.
Cara, as lives, primeiramente, é o que a gente tem pra fazer no momento, porque o nosso mercado, ele parou 100%.
Vocês estão compondo alguma coisa ou tá com mais dificuldade?
Não, o que acontece, quando a gente tá trabalhando todo dia, a gente tá, tipo, parece que num modo automático, né? Então você tá produzindo mais. Quando a gente tá parado, você fica até meio preguiçoso pra compor, sabe? E eu componho muito menos, o Cezinha é quem compõe mais. E eu espero que ele esteja fazendo coisa boa pra gente gravar daqui a pouco, lançar as músicas novas.
Deixa eu justificar aqui também que o Rogério Morgado disse que a gente não chamou ele pra live.
Chamou, mas não cabia todo mundo.
É, enquadramento não dava.
A gente reuniu aqui nós chegamos à conclusão que precisava de uma pessoa engraçada.
Nossa, que escroto. Eu sou o cara que mais te dá moral nessas redes sociais. Entra lá, arroba Rogério Morgado, vocês vão ver como eu dou moral pra esse cara. Esse... Nossa, eu não esperava isso de você, gordinho, viu? O Fabiano se emocionou aí na live, né? Vocês falando sobre a convivência na quarentena. Como tem sido a quarentena pra vocês, que sempre estão juntos? Vocês se juntam só nas lives ou tem aquele almoção de família de domingo? Como tá sendo aí a quarentena aí?
A gente respeita, principalmente porque nossa mãe... o ponto de encontro é a casa da nossa mãe. Então a gente respeita sempre a quarentena pra gente poder estar junto nesses momentos. Então, o momento que a gente encontra, eu e o César, ou é na casa da nossa mãe, que inclusive o César mora lá, ele tá fazendo a casa dele, e tirando isso, a gente só encontra nas lives. Então, assim, é complicado você ficar em casa, parado, a gente viaja o ano inteiro, a gente passa isso aí, a gente fica 20, 30 dias sem voltar em casa. E, então, assim, a gente sente muita falta dessas viagens. Você vai criando um meio para poder ficar dentro de casa, para poder criar novas atividades de música, de outras coisas. Uhum. Mas no momento, assim, para compor, a gente tem que estar muito inspirado, sabe?
Sim. É preguiça. Isso aí é um negócio complicado, né? Porque você vê. Não, mas é complicado. É complicado, porque você vê. Os caras fazem shows, eles fazem shows o ano inteiro.
Sim.
Quantos shows, mais ou menos, vocês fazem por ano?
130, 140.
Caramba. É praticamente um dia na estrada, outro dia se apresentando, tem que passar o som, tem que estar em hotel diferente, tal, não sei o quê. E aí, quando você tá nessa loucura, de repente para tudo, aí você tem que ficar em casa. E quando você fica em casa, você sente falta daqueles negócios. Eu, por exemplo, sinto muita falta de puteiros.
Muito. Sim. Aliás, um abraço para Edu.
É incrível Edu a falta Bambu, que a gente sente.
Eles que conhecem porque o Fazendinha, né? Que já tocaram muito lá.
Quantas
né?
vezes?
Tem carteirinha, né?
No quantas vezes a gente foi no Fazendinha?
Olha lá. Escutando.
E tem, hoje, se você... Fabiano. Quando eu penso no Fazendinha, penso no litro de uísque que tem lá.
Com o nome?
Com as iniciais. As iniciais. Eu falo, bicho, tá tudo parado lá.
Beijo pra Kelly. Melissa que tá respeitando a
quarentena. E Melissa, as meninas respeitando a quarentena, aí a gente fala: quando vem Raquel, a vacina?
Mil Sagitários aí em BH, hein?
Não é? É difícil, cara, é difícil.
Eu morro de medo de chegar na idade do Emílio e adquirir esses hábitos. O Daniel mandou uma mensagem por DM. Passa o telefone, eu passei, ele não falou nada. Isso dá uma raiva, não dá que a pessoa
É que eu queria marcar que você não podia. O Fabiano falou. O Fabiano fica postando foto da mulher no Instagram, eu fico com vergonha, entendeu? Fica rendendo muito. Quando o cara posta muito a mulher, eu falo: ah, melhor não mandar mensagem agora. Aliás, é isso que vocês estão fazendo, né? Agradando muito as mulheres, né? De vocês.
Estão
trabalhando em casa. Vocês estão lavando louça, cozinhando, ou acorda tarde, 3 da tarde? Como é que é a rotina? Sem camisa. Passa um creme na teta.
A gente acorda cedo, cara. Eu acordo cedo. Eu acordei às 6 horas da manhã. Por quê? Porque eu tô dormindo cedo todo dia. A rotina mudou tudo. Eu tô acordando mais cedo pra ficar mais tempo à toa, né? Porque não tenho o que fazer.
Mas de onde que surgiu essa fama sua de pitidão? Porque quem não sabe, o Gustavo Lima falou que o César Menotti chega e fala assim: nossa, relógio bonito esse seu, hein? Que ele não Chaves, pede diretamente.
Né? Chaves.
Ele não pede, ele fala, nossa, que relógio bonito esse seu, Emílio. Nossa, gostaria tanto de ter um relógio. Se você ficar sem graça, você vai dar o relógio pra ele. De onde surgiu essa fama aí?
Pidão.
Aí. Mas, ó, tá falando a verdade, cara, isso é coisa antiga do César. Ele nunca fala assim: o Morgado, gostei do seu relógio. Ele fala: pô, cara, que relógio massa, bicho. Que legal. É assim que ele vai fazendo. E aí o cara vai.
Você toca o coração da pessoa.
Não, ele vai direto, ele vai no psicológico, né?
É. Queria muito.
Tem que saber pedir, né, gente?
Tem que saber.
Isso começou, deixa eu te falar, vou falar sério agora. Um dia a gente tá. Eu sou alucinado
por churros.
Ah, vá. Sério. Ah, não.
É uma coisa fora do comum.
Eu pensei que era alface.
Alface fosse bom, tinha rodízio de salada. É.
Rodízio, delivery. Boa.
O cara chegar com uma beterraba assim, primeiro corte, até sangrando ainda.
Não tem. Tá sangrando.
Não tem. Rodízio de brócolis.
Palmito. Sensacional.
E eu peguei e elogiei o cara da barraca de churros. Falei, pô, churros é uma barraca aí, não sei o quê. E o cara mandou lá uns 50 churros no camarim. Putz. Antes de Instagram, não tinha nem como fazer arroba, fazer permuta, não. Aí eu comecei a fazer isso nos shows, eu vi que funcionou. Ah, o cara, barraca de sanduíche de pernil, o pessoal levava, deixa eu mandar um abraço. Acabei ficando meio viciado nisso, mas começou a ficar feio, sabe? Chegou. Mas o negócio da casa que o Rogério falou é verdade, viu, moçada?
É.
O pessoal mexe com porcelanato, mármore, elevador.
Vai, dá, né? O cara vai lá, tira uma foto do lado de um saco de cimento.
É. Você tá fazendo tua casa?
Eu tô fazendo uma outra casa. O Fabiano também está fazendo. Nós estamos todo mundo construindo aqui nessa pandemia. E uma permutinha ajuda, né, amigo?
Claro,
é, lógico.
Uns mármore bonito, né? É, tem mármore bonito.
O Emílio faz de azeite.
Porcelanato.
Você é, de mala e eu de sofá. Lógico. Aqui a gente não tem vergonha de pedir, não.
É, faz temática.
Até limpeza de sofá.
Limpeza de sofá, claro.
O Morgado é o rei das malas.
É, agora eu estou reformando o meu primeiro carro. Um Corsinha, estou reformando. Estou na... Quem? Você aí?
Pneuzinho?
Opa, pneuzinho, bateria. Roda.
Ele faz desafio com o mecânico, né? Sim, pra ter uma historinha.
Vou fazer o Lata Velha.
Loucura. Eu acho que não. Eu acho que o Rogério operou só pra caber dentro desse Corsa aí.
Nossa, gente, eu vou dar problema.
Você operou e continua gordo.
Tô gordo. Você vê como eu tava gigante. Tá? Agora...
Você vai operar pra colocar o outro estômago, mais um?
É, era o que eu queria, mas eu ia morrer. Melhor não. Você vê como o cara me trata?
É.
Te levanta e fala, vamos trazer os caras.
É muito legal.
Vai render.
É uma turma de gordo.
Aí o cara me...
Uma turma de gangue.
Então, é isso que tem que deixar claro. Gordos felizes se zoam. Aqui tem aqueles gordos tristes.
Ai, não pode fazer piada. Tira o vídeo do ar, Porta dos Fundos. Ah, vai. Dormir,
tá bravo, véio. Até hoje.
Tá bravo, body positive.
Tá bravo, então
emagrece, chata.
É o que que é?
Ou então emagrece, ué.
Então, simples. Pronto.
Porque eu, não, eu faço piada muito tranquilamente por dois motivos. Primeiro, piada não tem explicação.
Sim.
Ou você ri dela ou não.
Isso.
Show.
E eu respeito muito também, assim, no sentido de que eu sou o contrário. Eu às vezes perco a piada pra não perder o amigo. E eu vi um dos caras mais sensatos que eu vi falando sobre piada, foi o Léo Lins. É, sobre limite do humor, né? Porque eu tô apanhando um pouco esse negócio dessas piadas sobre gordo, sobre obesidade e tal. Qual que é o limite do humor? Eu acho que o limite do humor é o bom senso. E o Léo Lins falou uma coisa interessante um dia. Uma piada que você conta num talk show à noite, talvez você não contaria num programa matinal. Eu acho que esse que é o limite, é a ponderação.
Sim. Timing, né, também.
É o timing. E pra mim tem sido muito difícil, eu vou explicar por quê. Porque quando eu e o Fabiano a gente grava uma música e lança uma música, quanto mais ela toca, mais as pessoas querem ouvir. Teve música assim que a gente lançou de ter que tocar duas vezes no mesmo show.
Caramba.
E a piada é o contrário. Quando você faz uma piada muito boa, acabou, você não pode fazer ela mais.
É isso mesmo, difícil. É,
o Moacir Franco então, falava isso. O cara canta o refrão, mas a piada perde a graça quando ela é repetida.
Né? O Ari Toledo também.
Eu tô achando muito difícil esse negócio, porque 90% das coisas que eu escrevo não são minhas, são coisas que eu ouvi, outras pessoas dizendo, coisas que eu vi, né? Então essa coisa da criação, eu vou te falar, hoje eu tô vendo como é difícil ser comediante.
É, mas vem cá, essa vertente do humor tem muito... O sertanejo mexe muito com o improviso, vocês são românticos, mas tem César e Paulinho, já veio aqui, o Pacu Pequeno vai minhoca, Pacu Grande vai mandioca, que é isso, um clássico.
Não. Uma música, Pacu, peixe, Pacu.
Pô, já cantou aqui no Pânico. Vocês não pensam nessa vertente também? Tá. Porque é engraçado esse improviso na música, ou vocês só estão no romântico? Vocês já pensaram? Funciona?
Não, pra música, eu acho que a gente não teria assim, essa vibe pra isso daí. Eu acho que o Twitter é uma rede social assim diferente. Eu senti uma coisa no Twitter assim que eu não tinha percebido em outras redes sociais, a questão de você não precisar explicar o que você está dizendo. Por exemplo, no Instagram,
quando eu posto uma piada no Instagram, eu coloco as carinhas do emoji rindo, pra pessoa já entender que é uma piada.
Uhum.
No Twitter, eu escrevo, eu jogo lá a piada e deixo. Pô, não precisa explicar que é piada, né?
Mas tem muita briga, tanto é que você entrou em polêmica.
Eu ia até perguntar se você, alguém já chegou pra você e falou assim, pô, para aí com as piadas, chegou num DM assim, ó, melhor dar uma parada aí que é perigoso.
Sim, sim, já falaram, já fizeram vídeos, já fizeram aí, colocaram coisas na internet falando que eu tô praticando gordofobia e tal.
Nossa.
Mas tem gente que gosta, tem gente que não gosta.
E já cobraram o Fabiano? Ô, Fabiano, eu não gostei do que você escreveu no Twitter. E foi o César que falou.
Confundem, né?
Não, até que eu não sou igual o Cezinha, não brinco muito assim. O Cezinha tem essa veia. Mas o humorístico eu não tenho.
Mas já te cobraram achando que foi você que escreveu e foi o Cezinha, não?
Isso dá. Mesmo sendo César Menotti Fabiano, pra começar, ninguém me chama de Fabiano, todo mundo chama de César.
César e Menotti.
O Menotti, né? É desse jeito. E de vez em quando eles falam alguma coisa, ah, não gostei que o seu irmão escreveu. Só que aquele negócio, cara, é... Você não é obrigado a gostar de tudo que você vê, você não é obrigado a comentar tudo que você vê, você é obrigado a respeitar a posição do outro, respeitar o pensamento do outro, respeitar a ideia do outro, né? E tem gente que não respeita, acha que pode chegar e descer ataque em qualquer coisa e não tá nem aí pro resultado que vai ter lá na frente.
Muito bem. O Márcio Atala está nos ouvindo. Oh, ele mandou uma mensagem. Ó, estamos com audiência qualificadíssimo. É isso, Delá?
Mandou uma dieta nutricional.
Ele está no Fazendinha?
Não, lá é o Márcio Atola, ao vivo. É o Márcio Atola, o irmão dele.
O Márcio Atola, não. Esse é outro.
Tá lá no Fazendinha.
Não, esse é outro.
Está fazendo regime para voltar, porque as meninas Márcio ficaram Atala em quarentena, engordaram.
Então, o Atala está cuidando. As meninas? Sim. Tá. Ele está cuidando. Então, diretamente do Fazendinha, duvido.
Dentro, estava lá.
Ele está lá
no quarto, na suíte master.
Então, Márcio Atala, vamos ver o que ele vai falar aí. Pode rodar aí, vamos lá, Delari. Cadê o Atala?
Fala, meu amigo Menotti, Fabiano, tudo bem? Menotti, tenho acompanhado você na internet, vendo as dicas maravilhosas que você tem dado sobre estilo de vida. Tô muito feliz. Brincadeiras à parte, ó a nossa quadrinha, esperando você para o nosso desafio de peteca. Lembra? Eu, você, Fabiano, jogando. Tenho certeza que não é fácil manter aí uma rotina nessa quarentena. Queria saber como que você tem feito, além de inspirar aí os seus seguidores, tá bom? Grande abraço, nos vemos em breve.
Ó, já chamou
os caras de bola, hein, meu?
Chamou os caras de baleia.
Saudades de ter uma rede lá.
Rinoceronte. E rindo, né?
E rindo.
Zoou os caras. E rindo.
Na moral, ele tem a manha.
E aí?
Olha, por incrível que pareça, eu tô indo na academia particular, claro, lá em casa, todos os dias. Todos os dias eu faço uma hora com o personal. Tenho procurado cuidar da alimentação e eu tenho como provar, porque, por incrível que pareça, eu emagreci na quarentena. Emagreci 3,8 kg. Tudo bem que isso aí é uma ida no banheiro. Eu já...
Você deixa o Minote lá.
Você deixa um filho lá.
Dá certo. Ficou mais ou menos combinado assim. Daqui um ano a gente grava de novo pra ver como é que todo mundo tá, né? Cara, um ano depois eu já tinha engordado quase uns 30 quilos.
Caramba. Os caras falaram, deixa pra lá.
Porque eu arrumei um desespero com medo desse fechar esse negócio, querer que volta mesmo.
Mas vocês não são da cachaça, né? Porque eu vejo... Tem uma live que é a melhor, né? Até os caras não estão mais fazendo, que é do Leonardo e do...
Eduardo Costa.
Os caras arregaçam lá. Cachaça cabaré. Ficam loucaços. Vocês não são da bebida, né? Vocês não tomam goró. E o que vocês acham quando vocês olham os amigos lá? O Bruno Marrone também.
Maravilhoso.
Enche o caneco.
O cara chora, fala que ama.
O que você acha dessas lives que os caras vão lá e bebem pra cacete?
O cara tá sentindo bem fazer aquilo. O cara faz isso normal. Quando tá no show, ele faz. Entendeu? O cara, pô, ele tá dentro da casa dele. Tudo bem que é uma live, mas tá dentro da casa dele se divertindo. Porque quando a gente tá cantando, a gente tá se divertindo. E eles estão tomando uma gasolina. Às vezes eles tomam. Teve um negócio que aconteceu com a gente na live do Vila Mix, comigo, na realidade. Foi o seguinte, a gente tava cantando, o Gustavo Lima terminou. E aí passou pra gente. E a gente foi cantar a música junto. E na hora ele pediu pra cantar uma música e eu não me lembrei a letra, que essa é a música dele. Poxa, tá ali, com tanta música na cabeça, eu pedi pra cantar outra. E o povo não entendeu, achou que eu não quis cantar a música do Gustavo, né? Se ficar Milu,
Eu fico no me iludindo. E, rapaz, eu apanhei na internet por causa disso, rapaz. Porque você não foi humilde. Não quis cantar do Gustavo. Os caras chato jamais, demais. É porque na hora eu não lembro. E repertório, cara, é um negócio complicado. Você vem procurando de tudo um pouco, né? A gente vem passando por todo esse repertório que a gente já canta. E cada vez trazendo música nova. Agora trazendo até estilos diferentes pra dentro das lives.
Quero agradecer a presença.
Aê, legal pra cacete.
Muito obrigado, Pavarotti. Muito obrigado. Vocês continuam com as lives aí, né? Pode falar, pode falar.
Continuo agradecer de coração, pô, eu adoro o Pânico, eu assisto todos os dias. Quero dar um beijo nesse gordo aí do Morgado, porque eu sou muito fã, eu adoro esse cara, é um irmão que eu tenho.
Só não sai pra querido. Lá.
E o vinheteiro que me deu um curso de piano de presente.
Ó, oh, boa, ah, boa, é boa. Conseguiu arrancar alguma coisa dele?
É isso aí.
Vai cobrar, né?
O cara pegou um curso de vinheteiro.
O cara consegue.
Obrigado. Entra lá no YouTube, tem os canais aí, os Menotti, César Menotti, com dois T's, é lógico, Fabiano Menotti, no Instagram. Lá tem todo o canal e ele tá no Twitter fazendo muitos gracejos.
Muito.
E tomando muita porrada dos gordos.
Vê se me leva na próxima aí, viu?
Body positive.
Ô, gordão, para de mendigar.
Ele tá pedindo tudo.
Praça é Nossa.
Já pediu
Carlos Alberto. Agora que tá na live.
É o Chaves.
Começar a falar aqui.
É o Chaves.
Quem diga emprego mesmo. É que o cara me convida. O cara me convida e desconvida. Então a próxima, ó, tô aguardando aí.
Foi um plano B.
Né? Foi, por exemplo, você vê. É verdade. Eu não tinha pensado
boa,
nisso.
Mandei mensagem pra você no WhatsApp também, seu
Muito bem. Um abraço. Muito obrigado pela presença aqui dessa dupla fantástica. Vamos pro break?
Valeu. Opa.
É o break, Delari. Então nós vamos pro break rapidinho.
Vai ali, volta, nós só vai ali, volta já.
Pânico. Ó, os caras fazendo carinho.
É, o pessoal pede. É instrução que eu tenho na direção. Quando
lembrou
voltar,
da TV.
Você quando voltar, mete uma carinha.
Faz uma carinha.
Instrução.
Faz a carinha. É uma leve micagem.
Tá no cara roteiro aqui, mano. Da...
É. Ele desconstrói o cara.
É o programa do Minuto, pô.
Programa do Gugu.
Ligação.
Não,
ligação.
A câmera tem que ver, tem que ficar fazendo aqui assim, ó.
Aqui, ó, só aqui.
Ele bolo o Sérgio Malandro. É.
Faz carinha, vai lá de novo.
Vai lá,
atenção,
vai.
Vamos lá. Vou fazer de novo. Carinha. Pera aí. Carinhas, pois carinhas.
Vai lá.
Carinhas da TV. Vai. Vamos lá.
Primeira é essa aqui, ó.
Vai lá.
Esse é o mesmo.
Só se aquecer.
Gincana do Juca Baleia.
Fala assim,
tem que acertar.
Tem que fazer, pô.
Não pode zoar.
Ah, tem que render o bloco, Chuchu.
Fica zoando o gordo.
Ah, você não zoa. Você é um puta Zé Filha. O cara é o cara mais louco.
Zou o gordo.
E agora que entrou o frio, Emílio, o que acontece?
Eu tô na outra agora, ó. Não vem fazer graça.
O guardião do seu...
O guardião do quê?
Da moral.
O guardião da moral.
É. Testas franzidas.
Moral e bons costumes.
Guardião da moral.
Na moral.
Muito bem, senhoras e senhores. Estamos aqui com ele. Ele, que é considerado um dos melhores humoristas depois do Paulinho Gogó.
Na próxima é nossa.
Sabim vem aí.
Edgar Vivar.
Paulinho Gogó foi embora. O nosso querido. O nosso querido. O nosso
Casabé.
Casabé.
Pulou do cavalo.
Chorou.
Chorou.
Chorou de barba. Aqui, ó.
Chorou de barba.
Se emocionou.
Chorou de barba.
Chorou de barba.
Alexandre Garcia.
Chorou aqui.
Ele fez no banheiro.
Papai Smurf.
Chorou aqui pela saída do
nosso live,
Paulinho, né? Maurício Manfrini.
Do nosso querido Paulinho. E diz que vai fazer uma puta cagada. De ir embora da praça.
Vai se arrepender o resto da vida.
Deus é o próximo.
Eu não sei que pé que tá, mas ele tá fazendo uns filmes, uns negócios, né? Tá com
que
problema.
Filme? Você acha que alguém vai ver filme?
Filme
mas adulto? Mas o cara fez isso.
Carlos Alberto falou sério. Falou tem dois nomes que sustentam a praça. Eu achei um pouco...
Porpetone
sacanagem. E Marlene
Cevada. Não, achei até ruim.
Não.
Achei até ruim com o elenco. São quantos lá na praça?
Cara, tá nos 18 já.
18.
Mas se espreme, ele falou que sobram dois.
Sobram dois. Você e o Paulinho Gogó.
E um já.
O Paulinho Gogó saiu.
Só sobrou você.
Só sobrou você.
E o Rabin,
que trollada que eu tô.
E ele falou que o Rabin vem aí.
Vem pra te substituir.
O Rabin. Não, na verdade, o Carlos Alberto quer pegar vai fazer o Rabin, pegar, né? Fechar com o Rabin.
Rabin tá triste.
Entrar junto com.
Rabin tá triste.
Agora, o Gordão tá querendo cavar um emprego lá.
Dica lá nós,
ele é bom, hein?
O pessoal tá
Tá pedindo.
Você podia fazer aquele guardinha viado que tinha.
Guardinha, sabe? Juju?
Juju.
Guardinha, sim. Juju.
O Juju.
O pessoal tá marcando o Carlos Alberto lá, ó, nos vídeos do Pânico, Palhaço Enfisema.
Palhaço Enfisema? Então,
O Carlos Alberto, ele quer voltar agora em agosto, mas sim, ele tá com muito medo. Ele falou que vai colocar um vidro. Olha
lá. Olha lá. No banheiro, né?
Bonito. Pô, tá parecendo o Sean Connery.
Sean Connery.
Esse velho do meme.
Aquele velho do meme.
Mas você tá bem, cara. Você tá lindo.
Que isso, Emílio?
Você tá lindo.
Deu uma engordadinha.
É o seu barriga.
Não, tô bem, tô me cuidando.
Você tá bem.
Seu barriga.
Porque você tava seu barriga. Lembra o seu barriga?
Ele tá. Ainda tô. Agora que eu raspei a cabeça, mas é do caixão.
Agora ele tá praticamente.
Agora eu tô uma mistura de Luciano, do Zezé de Camargo e Luciano. E aquele repórter da Globo lá, o
Ernesto
Paglia. Agora eu tô mais pra essa parte.
Você tá bem. Você tá bem. Vai por mim. Os caras querem te zoar que você tá bem.
Tô me cuidando, essa quarentena foi bom aí.
Tá bem, você tá
fazendo agachamento 3 vezes por dia. É. Porque eu só faço agachamento pra cagar, né? Então, 3 vezes por dia.
Aquela aquecida,
começou,
né?
Começou, hora do almoço.
Começou.
Tá. Tem elogios, trouxa.
Deixa eu falar. É
chulo. O CEO tá ouvindo aí, né?
É chulo. É a mãe.
A mãe do CEO.
É a mãe do Roberto.
Como é que chama a mãe do CEO?
A mãe do CEO.
Olha, igual o seu barril.
Olha lá,
tá bem parecido. Bem parecido mesmo. Eu postei uma foto esses dias que eu fui lá no Danilo, cara. Aí o cara comentou. Eu postei a foto e um cara comentou. Parece o seu barriga. Eu olhei, eu falei, cara, parece mesmo.
Tá não, bem não parecido. Não
parece, não. Parece sim.
É igual. Seu barriga é murcho. Tá bem.
O pessoal tá perguntando do 8 infinito. Não sei
lá. Não começa. Não,
é o chat. Aqui
não,
eu nem
não,
sei
não,
o que é.
O chat. O chat. Esse chat.
É pra destruir.
Não, esse chat. Não, ele quer o dinheiro. Ele quer dinheiro.
Super chat, ele tá vendendo. Tá vendendo as
coisas. Como é que os caras dão dinheiro?
O superchat vai pra
conta. R$2. Peraí,
gente. Os caras dão dinheiro no chat? R$20? Eles pagam?
A quantia que eles quiserem.
Ah, é?
Sim, pra quem quiser mandar mensagem. 20
é, não, mas se for pra eu contar, eu ganho o cachê.
Ô, Ceará. Puta, como você mendiga? R$20?
20 nada, é 2 contos que
não,
os caras
não precisa,
estão dando
tira isso
aqui.
Aí.
R$20 de 1.000 pessoas, Emílio, faz as contas.
Não vamos ficar cobrando de ouvinte.
Não, eles é voluntário.
É opcional.
É voluntário?
É voluntário.
É obrigatório. Bom, não sei o que é isso.
Não vai perguntar.
Deixa eu falar sério agora. Você tá bem?
Tô bem.
Você tá bem porque você tá agachamento quantas?
3 por dia.
Depois das refeições.
Depois que eu fiz a bariátrica aqui, Sedex 10. Mandou, chegou.
Ô, Ceará, e me fala uma coisa. Você tava com um programa no Nordeste.
Não, então, comecei, ia fazer lá em Recife. Não, tá rolando, na verdade.
Tá rolando, né?
O sitcom. Tem um sitcom lá que chama Tá Puxado. Sou eu, um humorista local, que é o Jason, não local, ele é nacional, já é conhecido nacionalmente, faz a Cinderela, aí tem o Múcio, tem a Dona Clenira.
Carlos Alberto sabe?
Sabe, é no SBT local lá o programa, passa no SBT local. Uhum.
Só sobrou você na praça. É.
E tá muito bacana, tá dando pico de audiência.
Só falou aqui.
Olha, não, eu não sou suspeito a falar, já tive proposta pra sair da praça, tudo caso aberto. Sério, já tive
pra
3 vezes pra sair de lá.
Pra como é que você aguentou?
Ah, não fui. Tipo assim, eu não sei do meu futuro. Não, era pra fazer o Faustão, né?
Eita,
meu.
Olha aí.
Eu tive a proposta, eu falei pro Carlos Alberto, ó, tive a
mas
proposta.
Você já tava na praça?
Tava, já. Eu tô há 10 anos na praça já, né?
Caraca.
Tô há 10 anos. Mas, tipo assim, eu falei com o Carlos Alberto... Olha, você que sabe, querido, não sei o que e tal. Aí eu... olha, querido. Que eu faço o Carlos Alberto conversando, né? Não apresentando.
É assim mesmo.
Como é que é?
Olha, você que sabe, querido. Você que pode colher o que você quiser fazer. É você.
Mas assim, zicando, né?
O cara sem emoção.
Zicando.
Ele desvaloriza.
Se olhar no olhar dele e falar, vai se fuder.
Você entra no camarim e fala, Carlos Alberto, como é que tu tá? Olha, tô muito bem, graças a Deus. Então a Globo me chamou. Ah, você que sabe aí, querido.
Ele tem essa
não,
técnica.
Não, mas é sério.
Chora.
Eu tive, faz uns 3, 4 anos, sei mais, 5 anos, sei lá. E eu fiquei. Faço meus projetos. Não, cara, eu posso falar um negócio pra você? Eu posso falar um negócio pra você de verdade mesmo. Eu gosto de trabalhar lá na SBT, eu tenho um bom contato até com todas as produções, eu participo de todos os programas lá que tem. O SBT tá sempre me chamando pra outros projetos lá, agora tá fazendo o Bake Off, Cereja do Bolo lá, que gravou até agora no meio da pandemia, tá bem legal, tá indo pro ar lá, um quadro chama Expectativa e Realidade, faço junto com a Ju, que faz o De Noite, é legal pra caramba. Então, tipo assim, eu tenho uma boa abertura no SBT e tenho um bom relacionamento com o Carlos Alberto também. Então, tipo assim, eu, se eu sair de lá pra ir pra outro lugar, pra arriscar, pra cavar o meu espaço, tudo, melhor ficar quietinho onde
você
eu tô.
Você acredita em Deus?
Eu acredito.
Você acredita em Deus?
Sim.
Por quê? Porque na vida, cara, as coisas que dão certo é Deus que coloca as pessoas no...
É Deus, né?
É. Aí, e a gente não sabe. É Deus. Porque a gente não sabe por que as coisas dão certo. Quando a gente faz um programa, a gente não sabe por que o negócio dá certo. E não é a gente que determina. É Deus que coloca a gente e o público que fala. É legal isso. Amém. Aí.
Ornou.
Só que a gente acha que a gente é fodão.
Que a gente que domina
o bagulho. Que a gente que domina o bagulho.
É. Aí.
Então a gente acha que a gente é bom pra caramba. Mas não é a gente. É a galera que acha a gente. É. E a gente não sabe bem por quê. Porque a gente é normal. É igual
é normal, mundo. Eu tô só exercendo meu trabalho.
Só que quando o cara chega pra você e fala, olha, você segura... Você, que nem eu falei agora. Eu falei pra te agradar.
Sim. Não era você o
eu
nome.
Eu falei pra te agradar porque eu preciso te agradar. Preciso
no começo do programa.
Que venha muita gente aqui.
Precisa render
então,
o bloco.
Então eu falo pra você, na praça, você é top. Você sabe que você é importante lá.
Sim.
Mas quando isso sobe na sua cabeça, aí chega a Globo.
É.
Aí você fala, puta, eu sou demais. É. Aí você sai da praça, porque você tá fazendo há 10 anos, já enche o saco.
Os caras são muito
aí
você
sai de lá e vai pra Globo, não dá certo na Globo. É. Aí
você
fala,
mas você vê que coisa. É, faz 10 anos que eu tô no SBT, isso. Que eu tô na praça, e faz 10 anos que eu venho aqui.
É.
Tipo assim, e ainda tem aquela mendigância que a galera não sabe, né? Tem o grupo lá que eu fico, pô, Emílio, me contrata, não,
o grupo
é um não sei lixo. O quê. Sim.
Mas
não,
o grupo
eu
tô é caído.
Eu fico enchendo
grupo
o saco.
Tá caído.
Eu fiquei na dúvida mas, da sua por exemplo, humildade. Calma aí. Se eu fosse um cara puta de um... mala, né? Eu não teria, acho que com vocês, essa abertura aqui de poder, toda vez que eu tenho novos projetos, coisas, de vir aqui toda vez falar.
Você não vem na Globo, vai pra
gente. Quem faltou de convidado?
A gente não é muito seletivo.
Não, agora fala sério.
Se tiver um programa no Multishow, quero ver se ele vem aqui.
Eu vejo esse cara na praça, eu morro de rir.
É bom mesmo.
Eu morro de rir com o Ceará e gostava também do Gogó.
O Gogó é bom, pô.
Eu gostava muito da... Mas eu não sei se o Gogó, fora de lá, fora desse esquema, vai ser engraçado, entendeu? Porque
eu acho que ele tem uma vantagem boa, porque, tipo eu assim, vi. Eu não sou ator. Eu não tenho formação de ator. Ele tem. Ele é ator, ele é músico.
Ah, eu tô, sei, tipo assim, certo,
ele faz, ele tá com o programa lá, o dono do lá, é bom pra caramba, é engraçado pra caramba. Ele tem uma equipe boa também com ele.
Onde ele tá aqui?
Não, no Multishow.
No Multishow, legal. Multishow
ninguém
assiste.
Ah, legal, cara.
No Multishow ninguém assiste.
Mas é legal, pô.
Multishow. O Superman tem programa na
Multishow. É,
você acha que é bom?
Ele imita
o Superman.
Qualquer merda tem, né? Qualquer coisa tem na Multishow.
É que o salário é bom.
Sei, eu sou suspeito a falar, né?
Mas eu tava pensando que você não recebeu a proposta da Globo, porque talvez não era o que você queria, né? Tipo, sim. É Faustão lá, você ia
vencer.
Não, pô.
Você não foi tão fiel ao
Carlos Alberto. Basicamente, eu iria no Faustão fazer o que eu faço na praça. Vai entrar e contar piada. Concorda comigo?
Três vezes.
Como seria Matheus Ceará na pandemia de cueca a 7h37, bicho? Como que é isso aí?
De máscara?
De máscara e fez xixiu de bicho. Eita, olha aí, como é?
Ele ferra.
É, ele joga o cara na
joga
fogueira.
Joga o cara num texto que o cara não tem, né?
É.
Na churrascaria, vai lá.
Olha aí, como é que Mateus seria?
Ceará pelado na churrascaria, como que é isso aí?
Comendo de máscara.
É, olha aí, brincadeira.
Uma picanha engordurada.
Falando com o Lula.
Olha. Eu acho que essa parada de televisão e de rádio e de internet, essas coisas, e confunde muito a galera, né?
Não, é difícil, vocês fazem o
trabalho.
O que
eu tô vendo de influência que não tá influenciando mais nada na pandemia, né, cara?
Como
porque,
assim?
Tipo assim, os caras eram uma puta vida de carrão e viajona pra caramba e não sei o que e tudo mais, agora o cara em casa não tem como mostrar isso aí mais, né?
Ah, mas depende da casa, aqui, né?
Né?
Não,
mas tem cara que não tinha essa vida. Apareceu a real vida do cara.
Sim.
Aí eu olhei e falei, cacete, meu, é uma ilusão que você... Até a galera acaba comprando isso aí, né? Então se você compra na ilusão que você é bom pra caramba e que a galera fala, pô, você é bom, você é legal, você fica na ilusão de que você é bom pra caramba. Acho que talvez seja isso que você queira dizer. De que o cara, se você comprar essa ideia, você é o
bonzão. Não é isso, você é muito bom. Temos aqui todo mundo é bom aqui. Sim. Aqui só tem top. Mas quando você se junta e dá certo o negócio, a gente não sabe direito por que dá certo. No final é o público que gosta.
Sim.
O público compra. Que nem você. É. Você não sabe se o público que gosta de você vê lá na praça com o Carlos Alberto, a gente não sabe se é ele levantar a bola, se é aquele ambiente. A gente não sabe
disso. Não sabe o que é.
Se a gente fosse bom, a gente ia ficar. Eu, se eu fosse bom, ia ficar em casa. Eu nem vim aqui. Essa merda.
Eu louco nessa merda que sentar essa aí. É que pena que já passou, mas eu te jogaria o confete.
O cara vai lá e elege, né? Depois que você. Mas o cara. Você fez a porra da live com o Mioto. Que eu falei, meu, esse cara é bom. Por quê? Sim. Porque era improviso total. Gustavo Mioto, cantor que veio aqui. Sim. E o Matheus deslocadíssimo. Essa que é a verdade.
É, você apresentar a live de um show sertanejo...
E ele fez duas coisas geniais. Uma, colocar as piadas absurdas. Ele faz piada com ventilador, que eu achei o cara, meu, maluco.
É, eu fui
e roubar o patrocínio pra sua próxima
live. Não, não é que eu roubei o patrocínio. Eu fui lá, os caras gostavam... É, eu tava sem o Santa Helena, né? Tava sem o amendoim Santa Helena. Fechei lá.
Amendoim?
O cara, você tá em Santa Helena lá.
Ele roubou o capitão nosso. Vai
patrocinar. Roubou o capitão?
Não, não roubei. O cara falou, se eu te patrocinar, você fala no Pânico Segundo, eu falar 10 vezes se você...
Boa. Não, mas eu falando sério, era uma live que era do sertanejo, musical, que você tinha que entrar e fazer a sua graça. E aí, igual o programa de rádio aqui. Só que você tava lá no improviso e mandando umas barbaridades. Alguém te censurou quando você falou alguma coisa lá? Não.
Do não, ventilador. Do ventilador, o diretor deu uma falada no ouvido lá, assim. Eu falei que o ventilador era tão forte, a hélice dele, que se o cara tivesse pelado, ia deslocar o cu dele do lugar. O cara no ouvido.
Tranquilo.
Oito horas
da noite.
Não fala assim. Não fala assim do patrocinador.
Ai, puta que pariu, hein, bicho.
É o trabalho nosso.
Como é que você fala isso? Deslocar o cu?
Por isso que
é grosso. Mas... O ventilador
é grosso. Por isso que o Carlos Alberto falou.
É o morchulo.
Eu edito.
É muito chulo.
O Carlos Alberto falou: depois eu vou lá e edito.
Mas é um cara que se vira.
O Emílio falou um negócio que é interessante no começo, que é o formato da praça.
Sim.
Quando você entrou na praça, você teve dificuldade para se acostumar com o formato? E também quando você vai fazer um trabalho fora, o formato da praça, ele meio que assombra? Você tem que criar uma outra coisa?
Cara, eu gosto muito do formato da praça por ser um programa que você faz humor, que a gente fala que é o plano americano, né?
Sim.
Que é braço, barriga e rosto. Você tem que... É ali. E falando.
Texto.
E texto. E segurar no texto ali. Então eu gosto muito do formato da praça. Só que um ano depois que eu tava fazendo a praça, o Carlos Alberto sacou como é que era meu trabalho e deixou eu fazer de improviso. Então eu levo o meu material pra lá... Pego o que ele fez na semana ali antes e fico 20 minutos tirando sarro disso e contando umas piadas no meio e depois ele edita, tira o que é mais pesado e tal e coloca o material no ar. Então, acabou que... Tanto que o Gogó também faz isso aí também, né? Que é o improviso. Então, pra mim, acabou ajudando mais o formato, porque quando eu saio pra fazer show ou fazer alguma coisa... Pegou esse negócio que o Matheus... Ah, o Matheus sabe fazer improviso, ele é legal de improviso. Joga ele aí que ele vai improvisar, Que nem sempre é bom, né? Que às vezes você cai numas putas de um negócio, não tem como você improvisar.
Sim.
E você acaba ficando engessado por conta da situação que você tá. Mas acabou me ajudando nessa parte aí de... Pô, deixa o Matheus aí que ele faz na hora. E pra mim ajudou muito nisso aí. Que realmente, eu pra decorar um texto é complicado.
É, eu sei.
É complicado.
Você tá noiadão? Porque você é um cara, você já abriu seu coração, passou por vários momentos aqui. Mas na pandemia, você fica passando álcool pra cacete? Quando você sai de casa, pede pra galera tomar banho? Como é que tá a sua vida?
Cara, eu tomo sim alguns cuidados, exatamente pra essa parte que eu te falei aí. De ter meu sogro, minha sogra, as pessoas que... Que é complicado, você acaba pegando um negócio desse aí, você fica assintomático, você mata todo mundo e fica tranquilo ainda, né? Essa é a parte ruim disso, eu acho. Porque você não sabe, por isso que eu tô fazendo o teste 15 dias, você não sabe que você pegou. E
você é a causa.
Né? Ei, você é a causa, aí você vai ficar mal pra caramba. Então, até tipo assim, eu tomo, que nem eu venho dar entrevista aqui, certo? Eu saí de casa, coloquei essa roupa aqui e tal, todo lugar passo álcool em gel, a máscara, tenho duas máscaras, eu saio com uma limpa de casa e eu...
Ridícula
sua máscara. E outra limpa no carro, horrível. Já deixo outra limpa no carro, na hora que eu saí...
Tem que respeitar o Covid.
A outra você precisa ver que é a dos caras do caixão lá.
Põe, Igor, pega uma foto da China. Isso. Pega uma foto da China e vê se tem algum chinês.
Sabe por que eles não têm essa máscara lá? Porque eles vendem tudo pra cá.
Não.
Eles já venderam tudo pra cá.
Não. É aqui que o nego esculacha. Aí põe essas máscaras de palhaço.
Eu queria saber assim, a praça grava uma vez por semana, né?
Uma vez por semana, quarta-feira.
Como que é? Quantas horas demora? Você entra e grava o seu? Porque é muita gente.
A gente chega meio-dia no SBT.
Almoça lá
e tal. Duas horas da tarde passa no camarim com o Carlos Alberto, o que vai contar mais ou menos.
Um por vez.
Um por vez. E na hora da gravação, a gravação começa às 3, 3 e meia e vai até umas 7 da noite. Aí grava quadro a quadro. Só que, agora voltando à pandemia, com certeza não vai ter essa parte de falar com o Carlos Alberto, né? Eu acredito que celular, a gente vai tá. chegar... Eu acredito que o Carlos Alberto vai chegar ele direto
pra gravar. Ele tá se cagando de medo.
Vai estar no iPad ou no acrílico.
É, vai estar no acrílico ali e a gente vai chegar em cima da hora pra gravar.
Você sabe o que podia fazer?
Tipo o Papa Móvel.
Você lembra aquele filme da Cher, que era o menino da bolha?
Lembro.
Ele naquela bola gigante, transparente. Você lembra? O moleque era zoado. É. O moleque era zoado e ele ficava na bolha. Vocês lembram desse?
Era
o
cara que é porco.
Eu lembro desse filme. É o menino da bolha. Ele não podia ter...
É o menino Jimmy, não sei das quantas.
Podia fazer uma bolha.
Carlos Alberto bola. Numa bola, aquelas
bolas. Jimmy, o menino bolha.
É,
o no caso era o Morgado antes da operação, agora é o Jimmy. Era eu.
Podia pôr ele na bolha. Fica
legal, é o Jimmy bolha, isso aí.
Não, mas é, eu dei uma ideia lá de fazer um banco de 2 metros e pouco, certo? É sério, assumi isso mesmo, vai ter que ficar longe.
O problema é o auditório, né? As veias.
Não vai ter auditório, todo mundo de máscara. E daria pra fazer, vocês conhecem o SBT?
Ah, não vai ter auditório?
Não.
A risada vamos colocar, o Reginaldo.
O Reginaldo põe lá.
Tanto o auditório.
Pô, faz lá no jardim, pô.
Então, fazer lá embaixo no jardim. Só que agora, em agosto, é época de frio, né? E ali é muito frio no
Pico. É friagem pra velho.
Aí o cara pega uma pneumonia.
Assim, aí é pior.
Tá fácil.
Então pode ser feito
no estúdio. Velho não pode tomar vento encanado.
Não pode nem olhar pro
frio. Ele no carro do Papa Móvel, ele fica
dando vento encanado.
Volta no banquinho.
Papa Móvel, porra.
Então acho que vai ser tipo assim, vai ser... Eu acho que tem que assumir isso aí. Porque, tipo assim, todo mundo tá querendo assistir.
Sai,
mas não é da Xena.
Na bolha.
Todo mundo tem que assistir. Todo mundo que assistir sabe que tá com essas mudanças hoje, né? Então a gente vai ter que assumir de uma
mas
forma.
Mas não é melhor
que...
repetir, pagar 25% do salário? Isso. Eu, se eu sou o Silvio Santos, eu repetiria.
Ele, tem e ele deu programa. Essa oportunidade.
Foi ideia, ele
falou,
foi ideia.
Volta depois pro
Carlos Alberto. É, eu acho que tipo assim, eu, meu papel hoje lá. É esperar e ir fazendo o que estão chamando.
Mas eu acho que... Posso falar? Claro. Eu vou fazer um break rapidinho agora. Aqui a gente vai continuar com o Matheus Ceará na sequência. Mande sua pergunta, @programapane.
Vamos conversar, Matheus Ceará. Vamos conversar depois.
Nós vai ali, volta. Nós só vai ali, volta já.
Jovem Pan.
Nesta segunda, 9:30 da noite. Reveja na...
Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui diretamente dos estúdios da Panflix, aqui para a Rede Jovem Pan em todo o Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Ô, Ceará, me fala uma coisa.
O quê?
O que eu quero saber é o seguinte, esse show é para casal brigar?
É para casal brigar.
Aí eu vou.
Eu dou dicas de como pegar o marido no WhatsApp, como que a mulher... Porque a mulher, ela não dá muita migué no WhatsApp, ela dá mais migué no Instagram.
No inbox, né? Mais,
no inbox do Instagram, directzinho.
Ali, né?
É o direct rola que eu chamo, né?
Ah, é?
É. E aí o homem não, o homem é o WhatsApp, é o bestão. Tem homem que tem tanta putaria no WhatsApp, que o celular dele quebrar, tem que mandar arrumar no ginecologista. Mas eu criei esse show pra destruir relacionamento. Tem celular que se você tá dentro de um metrô, do negócio, caralho, o celular cheira bunda na hora. Preguinho no local, de tanta putaria que tem naquele celular. Mas eu criei esse show pra destruir relacionamento mesmo. Aí hoje em dia você vai falar um negócio desse, ah, porque ele é besteirento, porque ele só fala putaria. Sim, esse menino não consegue.
Vai ver o WhatsApp das pessoas.
Vai ver como é que é o dia a dia. As pessoas, pra mim, são os hipócritas que ficam me julgando porque eu falo coisas de conotação sexual.
Exatamente, exatamente.
Hoje em dia você não pode daqui a pouco mandar uma pessoa tomar no cu porque ela gosta. Aí não vai ter mais graça nenhuma.
Claro.
Você tá casado ainda?
Uma coisa séria.
Uma coisa normal. Não é?
Você
tá casado?
Pra mim, tipo assim, eu continuo fazendo a minha linha que eu sempre fiz e tô aí sujeito a paulada. Foi a primeira vez agora em fevereiro eu fui fazer show fora do Brasil.
Opa.
Fui fazer Boston, que é um meu show é de Merlin mesmo, combinou. Fiz Boston, fiz Orlando e fiz a cidade que aprendi o nome lá, Danbury.
Também.
Sim. Danbury. Fiz o show, ganhei em dólar. A 4,38 quando eu estava lá, agora está quase 4,50, já estou muito feliz. Ainda não vendi os dólares.
Oh, mas você faz muito show igual o Meirelles, que não aguenta ficar em casa para ver a mulher? Você arrumou essa desculpa também para sair de casa?
Eu arrumei uma forma de levar a mulher e a nenê junto.
Eles vão?
Às vezes vai. Dependendo se aí foi, ficou. Bom, quando é lugar que você sabe que vai dar menos, leva não. Mas eu tô.
Floripa jamais.
Floripa, sim, pô.
Você é, leva? Maravilhoso.
Eu, inclusive, eu vou agora, vou fazer show lá em Bombinhas. E aí Bombinhas.
O Morgado não leva pra Floripa,
não.
Mulher.
Não.
Deixa eu falar um negócio pra vocês. Eles estão querendo ser mais engraçados que o próprio humorista.
Você acha?
Marina Mântega e tal.
Não, eu não. Saber, eu não sou nem humorista. Não, é que eu sei de coisas saber. Do Matheus.
É um novo
só
espetáculo.
Só não briga, é um novo show novo. É, um show novo. Só não tá brigando no meu show quem já vai brigado, né? Porque aí... É café com leite, mas eu montei esse show pro casal brigar mesmo, pras pessoas destruírem o relacionamento.
Sério mesmo?
Sério. E eu, todo show, tenho uma meta de destruir 3 casais ali na hora. Tem uma contagem que eu faço, uma pessoa solteira da plateia me ajuda a fazer essa contagem. A minha, o meu recorde foi em Brasília, 19 pessoas brigaram durante o show.
É verdade.
Mas qual foi a mais emblemática, assim, a destruição de relacionamento mais emblemática?
Tem uma ótima que foi em Campo Grande. Que eu falo um negócio sobre a camisinha, que o homem, a mulher, pra saber se o homem tá traindo, tem que deixar ele sair de casa, porque o homem, quando ele sai de casa, ele vai pra zona, e por obrigação da puta, o homem é obrigado a usar a camisinha.
Sim, sim, sim.
E o homem casado, quando ele usa a camisinha, ele tá ferrado, porque não há crise que tira o cheiro de camisinha do pau do cara. E o cara em desespero chega lá. E o cara em desespero chega a lavar o pau com o Bombril, com a parte verde da Scott Bright. E o cheiro não sai. Então eu aconselho todas as mulheres casadas, namorando, que estão
com esse marido.
Passa pra tirar, mas não sai mesmo.
Não sai.
Três dias. Então fica o conselho: deixa o cara sair. Quando ele voltar, deitar e dormir, dá uma cheiradinha na mão do cara. E aproveita que tá ali. Se der uma cheiradinha e não estiver cheirando camisinha, aproveita ali e dá uma cheirada no cu, porque vai que, né? A gente nunca sabe. O importante é pegar a traição. O importante é pegar a traição. Tem que estar sempre.
Já que deu uma cheiradinha ali.
Já que tá
já
ali.
Tá lá, meu.
Tem mais alguma
isso? História.
Isso acabou.
Não, eu acho eu que... fiz essa história e o cara falou. Aí eu perguntei pro casal, porque eu falo isso, né? Tá. Eu falo isso. E a pessoa, o cara, quando ri, quando eu falo isso, que o cheiro não sai da camisinha, eu falo, tá vendo? Eu pergunto pra esposa. Você vê que coisa? Você sabe como é que funciona um show de humor? Eu fico aqui contando as piadas e as pessoas, por identificação, riem. É.
Não.
Aí a mulher falou assim, ah, é, mas a gente não usa camisinha. Eu falei, então você tá te identificando com alguma coisa. O tempo passou um pouco, o cara levanta a mão, Matheus Sara, deu um problema aqui. Eu falei, por quê? Aí ele falou assim, ela falou que a gente não usa camisinha, mas acabei de achar 3 camisinhas na bolsa dela. No mesmo show, o cara achou 3 camisinhas na bolsa da mulher, falou que foi no ginecologista, ele deu. Eu falei, mas o pacote que o ginecologista dá vem com 5. Aí...
Que
sacanagem. Foi pra ajudar, né?
E, boa, e a piada do 8 infinito?
Não, não.
Ah, não. Ele não gosta.
Não vamos.
Eu
gosto de baixar o nível.
Mas é legal.
Não, tem várias técnicas.
Vamos baixar o nível. Não,
tutorial.
Bater na pata.
Eu quero saber o seguinte. As técnicas.
Isso.
As técnicas. Essa é muito boa.
Do cheirar.
Claro.
Tem muito
são,
boa.
São dicas
tem educativas. Tem técnica só pra quem, não é pra quem tá namorando, quem tá noivo, né? Que o marido usa camisinha, o cara usa camisinha e tal. Tem uma técnica muito legal que a mulher acha que o cara que tem o costume de ter o potinho da camisinha.
Uhum.
Ele mostra, ó, o meu potinho da camisinha aqui, ó. Eu, por exemplo, quando eu transo, toda vez que eu transo, eu uso 8 camisinhas. Que é pra deixar o pau mais grosso, né? Mas a gozada é uma só, em 2 minutos. É. É aquele que arranca a borda, sabe?
Isso.
Aliás, eu acabei de registrar aqui no Brasil a patente de camisinha de banana verde.
Como é que
é porque isso? A banana verde dá aquela amarrada, então é bom pra comer xoxota larga. Aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa. Tem uma dica pra quem tá namorando e pra quem tá noivo, tá desconfiado se o cara tá queimando camisinha. É o seguinte: você tira foto do lote da camisinha.
Olha,
você tira
boa,
a foto,
né?
Do lote da camisinha, que aí não tem como a pessoa... A pessoa pode até usar a camisinha, mas você tirando foto do lote, sem a pessoa saber, você
mas
vai saber
ela
se ela te traiu ou não. Há uma dica boa pra cara que gosta de jogar bola, mulher tem que fazer questão de entregar a chuteira pra ele. E antes de entregar a chuteira, colocar um grão de feijão cru dentro da chuteira.
Por quê?
Todos nós sabemos que é impossível jogar 90 minutos de futebol com um grão de feijão na chuteira. Então, se o cara voltar do futebol...
Boa.
Boa demais essa.
Boa. Essa foi voltar boa. Do futebol... Sem o feijão na chuteira, ponto pra ele. Mas se ele voltar cansadão, banhado, com o feijão na chuteira, morte pra ele. Né? Tem várias dicas, Emílio. Tem uma que eu gosto muito, que é a do celular, da pessoa saber como pegar a pessoa no celular. Desbloqueie seu celular.
Eu não gostaria muito de me expor.
Outros celulares acabam entregando as pessoas sem querer. Se for um celular estilo esse, iPhone, que é o iOS, né?
Ai, meu Deus.
Você vem nos ajustes.
Peço para me poupar.
Aí atenção, aqui, ó.
Atenção, mulheres.
Querido.
Não, meu Deus.
Vai lá.
Você quer descobrir onde eu fui?
É, você vê nos ajustes, você vê em privacidade, você vê no serviço de localização da pessoa.
Só não entrar no
WhatsApp. Aí você vê aqui, ó, no serviço do sistema. Vai aparecer locais importantes. Você vai clicar. Aí vai falar, ah, precisa do Face ID. Mas a sua mulher, ela sabe o código
que você que é isso? 222 ali que tá.
Onde você vai ver onde? Agora.
Que é o 222?
Capote Valente.
Beijo para o Edu.
Melhor.
Capote Valente 222.
Querido amigo passou.
Olha, Bragança só. Paulista.
Ele foi.
Bragança Paulista.
Escândalo.
Ele foi dia 20 de fevereiro em Bragança Paulista, chegou 10h44, saiu meio-dia e 52.
Foi rápido.
Outro dia você foi, mas você come rápido pra caralho. Itapema, você foi em Santa Catarina no restaurante Recanto da Sereia. Você chegou 1h47, saiu 2h52. Mas esse restaurante chamado Recanto da Sereia é aquele que você passa o cartão. Aliás, meninas, prestem atenção.
Atenção.
Quando o cara passa o cartão em puteiro, aparece como Posto Brasil. Se vier na fatura Posto Brasil, é puteiro, viu?
Sensacional.
Tem várias dicas que eu dou, Emílio. E durante isso acontecendo, é muito bom, porque vai destruindo os relacionamentos. Vai sentindo aquele cheiro de culpa no recinto, sabe? Eu disse culpa, cheiro de culpa.
Cheiro de culpa.
Ô, Matheus, mas como você chegou na concepção de fazer um show preparado pra isso?
Porque o homem é um bosta. Nós, homens, eu casei, pra começar. Né? Sim, e tipo assim, falhou. Eu casei no programa da Eliana, hein? O Brasil inteiro.
Engraçadíssimo, inclusive.
E foi a pior bosta que eu fiz na minha vida. Claro. Porque as pessoas me contam na rua e falam, eu vi você casando. Fábio, muito obrigado, você tava chorando. Lógico, eu tava casando. Quem que casa rindo, pelo amor de Deus? Então eu comecei a ver que nós homens, nós somos falhos. A mulher também é falha, mas a mulher tem um único diferencial do homem, porque a mulher é inteligente. O homem não, nós homens não. A mulher consegue fazer 100 coisas ao mesmo tempo, terminar todas elas, terminar bem feita, enquanto nós homens não conseguimos fazer duas, terminando uma mal feita. A mulher consegue fazer uma coisa que é impossível pro homem, que é trancar uma mijada. A mulher tem coordenação motora de todos os seus esfíncteres do corpo inteiro. O homem não consegue cagar mascando chiclete. Porque ele não tem coordenação motora de fechar o cu e abrir a boca, fechar a boca e abrir o cu, ele não consegue. A mulher não. A mulher consegue prestar atenção. A mulher, toda mulher sabe a senha do celular do marido e o marido não sabe que ela sabe a senha do celular dele.
Inclusive, a gente faz o negócio lá do
faz
Face ID.
Face ID, ela coloca o dela no seu celular sem você saber.
É uma coisa óbvia.
A mulher consegue fazer tudo o que ela quer e o homem não. O homem é um bosta, ele se entrega. Porque o homem, simplesmente pelo fato que o homem não sabe mentir. A mulher mente que até Deus acredita. O homem não. O homem Suzane, quer pegar, olha, você quer pegar um homem mentindo, você faz uma pergunta pra ele. Qualquer pergunta, porque o homem vai te responder com outra pergunta que é pra dar tempo dele pensar na mentira que ele vai falar. Então, meninas, vocês estão assistindo isso aqui, vocês estão ouvindo? Façam isso. Qualquer momento do dia, pergunte seu marido, quem é Gisele? A resposta vai ser, o quê? O quê? Quem? Gisele? O que é Gisele? Você vai ver uma alma saindo do corpo do cara. O cara não sabe mentir. Então, nessas teorias, eu acabei montando esse show. Porque eu falei, pô, é impossível que só eu passe por isso.
Você tá casado ainda?
É impossível, ainda? Estou casado ainda. Muito bem casado. Estamos com a nossa filha, com 2 anos, destruindo a casa toda. Falando todas as palavras. A primeira palavra que minha filha aprendeu a falar, aos 9 meses, foi luz. Ela aponta pra cima e fala luz. Eu achava que era luz, mas depois que eu fui descobrir que é Luiz, que é o pai dela, que mora no apartamento de cima. Mas a gente já resolveu isso aí. Tá tudo certo. Mas tá tudo certo. Então, através dessas pesquisas, e aí quando eu comecei a fazer o show, comecei a lançar isso, acaba o show, muita gente começa a dar várias dicas do que fez. Essa semana, por exemplo, tava fazendo um show em Campinas, a mulher me deu uma dica sobre pegar se o marido tem moto. Porque eu dou a dica de saber como a mulher descobre se o cara tá andando com rapariga no carro. Você pega um chiclete, um Trident, você masca ele bem mascadinho e cola no banco do carro. A rapariga senta, metade do chiclete fica na bunda dela, outra metade fica no banco do carro com aquele risquinho de quem sentou.
Lógico.
Toda mulher faz isso.
Olha lá,
ó. A mulher não
tá. O rei do Bamboa tá só.
E ela não se vinga da gente.
Zé Bamboa.
Zé Bamboa.
Ela se vinga. Como é que tá o Edu? Escândalo. Escândalo.
Garrafa do Matheus.
Garrafinha do Matheus.
Sabe a última vez que eu vim aqui, minha mulher briga comigo até hoje, né?
Por quê?
Sei lá, você sabe que eu tava querendo comer alguém, não sei o quê.
A Vivi Fernandes.
Aí.
Ah, é. Aí ela falou: era outra.
É brincadeira.
Aí, até hoje ela brinca. Mas eu queria só falar. Você vai cortar? Você vai encerrar?
Ah, não, eu vou vender o show, pô.
É. Tá, vende lá.
Melhor não, mas pode falar.
Daqui a pouco eu falo da depilada. Deixa pra encerrar.
Que depilada? Ah, depilada?
É, de tá. Gente dá valor numa depilada.
Deveria muito bem. Dar mesmo.
Peraí.
Não, mas só um pouquinho, pera lá um pouquinho.
O que tem da depilada?
Não, que a gente. Isso eu tô falando. Não é que a gente, tipo assim, lógico, a gente tem que dar valor pra mim, mas a depilada tem que dar mais valor ainda.
Sim.
Então a depilada, Emílio, dói, incomoda. É, tem uns caras que falam, dói quanto? Sei lá, enche o saco de cera, deixa secar e puxa. Aí o cara sempre tem argumento. Não, mas tem a depilação a laser. Fica de quase, depila o rabo a laser e fala assim, não age depois. Né? Aí o cara fala, não, é porque... Então a depilação dura uns 3 dias. Depois de uns 3 dias já começa a sair os canhãozinhos, a mulher não pode coçar igual nós coçamos os ovos. Não pode coçar a xoxota igual o homem coça. A mulher coça a xoxota com o joelho. Ela encosta no outro e fica só esfregando aqui. E o lábio parece que acabou de passar batom. Fica só...
Olha lá as mulheres então, se matando.
Mulher se coçando.
Mas é, não tô falando que é um show que ataca.
Tem três tias que já mexeram então, a perna aqui, mano.
Então, Emílio, a gente tem que dar valor. Ela, posso ficar em pé aqui?
Vai lá.
É aqui, ó.
Como é que é?
A mulher junta esses dois joelhos e fica só aqui, ó.
Só fazendo passinho.
E o labinho fica só roçando ali.
Só dá aquela
sumida. Então, homens, é muito importante dar valor a uma depilada. Chegou em casa, viu que tá depilado, meu amigo, cai de boca.
Sim, claro.
Beija, lambe, brinca, né? Faz um beicinho, um negócio, né? Mas, meninas, outra coisa, se não tiver o cara não usar até o terceiro dia, dê pra outro. Não vai perder a depilada. Hoje em dia, meu, os caras, não, eu não chupo xoxota, tem um cheirinho, tem um gostinho. Meu amigo, 2020, um mundo de oportunidades à sua frente, faz pra uma rola. Faz pra uma rola, o PDT fica ali empacando o caminho. Pô, bom demais.
Matheus Ceará, muito obrigado. Até que meu show te separe. Prazer receber um dos maiores humoristas do Brasil, Matheus Ceará, mais uma vez aqui no Pânico.
Eu que agradeço.
Fica.
Carinha muito de bem. Humor.
Que é?
Não, carinha de humor, aquela carinha que bota.
Vou fazer carinha mais não. Não é isso, são técnicas televisivas.
Os caras achando artista.
Prendeu no meu tonel.
Cara, tem que dar um.
Você tem que fingir que tá
alegre.
É, não é alegre. Você tem que fingir que você tá interagindo com
o público. Mais carinha, não.
Entendi. O público gosta de interação.
O cara chega lá, o cara já tá simpático.
Não, vou fazer mais carinha, não.
Os caras achando artista.
É que nem eu chegar o meu porteiro lá no prédio, ele já fala oi e abaixa o zíper, né?
Os caras achando artista.
Você gosta, né, Sérgio? Amanhã, ao meio-dia, a gente tá de volta aqui na Jovem Pan. Com mais um Pânico pela Pan e pelo Panflix. Tchau, até lá, valeu.
Valeu.
Terminou. Mas já terminou?
Terminou.
E eles não desistem.
Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cagar.
Acabou mesmo. Acabou. Acabou mesmo.